Olá, ouvintes. Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
E eu sou Gustavo Pinto, professor aqui na Universidade Federal do Pará. E este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast feito para refletir sobre o presente e futuro da engenharia de software.
Fronteiras da Engenharia de Software é um podcast de divulgação científica que discute mensalmente diversificados temas da engenharia de software. Os episódios abordam questões fundamentais da engenharia de software até os mais recentes avanços na área.
Para esse nosso quinto episódio, nós conversamos com Alessandro Garcia, que é professor na PUC, no Rio de Janeiro, onde também lidera o Opus Research Group.
Nos últimos anos, Alessandro tem trabalhado bastante com degradação de design e refatoração. Então, se você escutou e gostou do último episódio de Marcelo Maia sobre CodeSmells, deve também gostar deste sobre refatoração e como evitar CodeSmells. Vem com a gente! Olá, ouvintes! Para este quarto episódio, contamos com a presença de Alessandro Garcia, que é professor na PUC-Rio. Tudo bem, Alessandro? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
Tudo bem, Adolfo. Gostaria de agradecer aí o convite, né, para participar desse episódio. Foi com muita alegria que eu recebi esse convite para participar desse episódio de Fronteiras da Engenharia de Software. Gostaria de parabenizar a equipe toda pela iniciativa, né, que eu acho uma iniciativa muito importante. Então, é um prazer estar aqui. Bom, sobre me apresentar, a minha vida na computação começou quando eu tinha 12 anos. Né? A minha imersão em desenvolvimento de software começou tão cedo quanto eu tinha 12 anos de idade. Foi no ano de 1989. Quando eu comecei a fazer cursos de programação, né, sobre desenvolvimento de programas, mas com foco em aprender as linguagens de programação, né, e desenvolver com essas linguagens, que na época era COBOL, BASIC, e também participei na época de concursos, competições regionais de programação. Então, foi nesse momento que a computação começou a despertar interesse em mim, porque até então meus objetivos era ser profissional em educação física, né? Mas aí aos poucos, né, com essa aptidão sendo desenvolvida desde os 12 anos, acabei indo para a área de ciência e computação. Então, com 16 anos eu ingressei no curso de computação. A principal coisa que eu diria que aconteceu na minha graduação, que eu gostei muito, foi muito importante para minha formação, ser um membro do grupo PET, né, financiado pela CAPES. O PET é Programa Especial de Treinamento, recebeu uma bolsa de iniciação científica, e o que era interessante no PET é que você, além de fazer as atividades de iniciação científica, você também realiza uma série de atividades que são complementares à formação de um aluno de graduação, né? Então a gente trabalha muito em atividades em prol da sociedade, né? Eu lembro que, na verdade, meu tema de iniciação científica era uma metodologia, propor uma metodologia baseada na antiga linguagem Logo para auxiliar ensino de programação para pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Necessidades especiais, né, sobre a ótica auditiva, mental, então portadores de síndrome de Down. E aí a gente criou um laboratório onde a gente trazia essas pessoas para aprenderem programação usando a nossa metodologia. Então, sabe, estar no PET foi muito legal na minha carreira, porque ajudou a mostrar a importância de a gente estar contribuindo diretamente para a sociedade. E isso foi importante porque quando você se torna um pesquisador em engenharia de software, a principal audiência, né, tem outras, né, obviamente tem os usuários do sistema, mas muitas vezes, pelo menos na minha pesquisa, a gente está auxiliando o engenheiro de software, que é uma parte reduzida, né, do conjunto de profissionais da nossa sociedade. Então o PET teve essa marca, né, de trazer a consciência da importância de trabalhar para a sociedade, sempre pensando no outro. Isso foi muito legal. E aí a decisão sobre engenharia de software foi que, durante a minha graduação, ocorreu primeiro um simpósio brasileiro de engenharia de software na cidade onde eu morava, onde eu onde eu cursava ciência de computação, que foi em Maringá, e aí participando do SBES, né, principal evento nacional aí de engenharia de software, acabei decidindo investir na área de engenharia de software. Aí fui para o mestrado na Unicamp. Lá eu trabalhei na interseção em algo, um problema, que era a interseção da engenharia de software com outras três áreas, que é a linguagem de programação, sistemas concorrentes distribuídos e tolerância a falhas. O tema era a proposição de um mecanismo de tratamento de exceções para sistemas concorrentes, sistemas distribuídos. Porque as linguagens, na época, elas davam apoio para tratamento de exceções. Ainda hoje, o apoio é mais voltado à parte não concorrente do sistema, né? Onde não há concorrência. Então, lá o objetivo era isso, construir um mecanismo que desse apoio a tratamento de exceções que ocorrem paralelamente nas threads de execução de um programa. Porque muitas vezes a ocorrência dessas exceções em conjunto, em paralelo, significa que há um problema, um erro mais grave no sistema. Então a gente trabalhou com isso e para implementar esse mecanismo a gente usou uma arquitetura reflexiva, a gente usou reflexão computacional para estender a linguagem, né, a linguagem Java no caso, possibilitando o uso do nosso mecanismo de tratamento de exceção. Aí no doutorado foi quando realmente tinha um foco muito grande de engenharia de software e ali a sub-área que eu escolhi foi programação orientada a aspectos, porque uma das razões porque tem uma proximidade à programação reflexiva, os objetivos têm relação, os objetivos de programação reflexiva e programação orientada a aspectos, que são diferentes formas de você separar interesses transversais. E o interessante de programação orientada a aspectos é que as construções da linguagem, você tinha um apoio à separação desses interesses transversais, que no caso da minha dissertação de mestrado em interesse transversal, o foco era tratamento de exceção, é apoiado por construções da linguagem. Na linguagem de programação orientada a aspectos, você tem lá a construção, aspecto, point cuts, etc. Mas tirando isso, aí eu trabalhei no domínio de aplicação específico, porque na época o que as pessoas vinham estudando com relação aos benefícios de programação orientada a aspectos era para modularizar funcionalidades transversais mais gerais, que sempre ocorrem nos programas. Então, é login, auditoria, ou tratamento de erros, tratamento de exceção, né? E aí a gente tentou aplicar a programação orientada a aspectos, ver os benefícios e desvantagens em sistemas multiagentes, sistemas que são dotados de alguma inteligência, né? São sistemas distribuídos, dotados de alguma inteligência, e viu se o aspectos era realmente... Porque a programação orientada a aspectos surgiu com o propósito geral de resolver o problema de transversalidade do interesse em programas. E aí a gente foi, bom, tá todo mundo estudando interesses transversais que são relativamente mais fáceis de serem separados. Vamos olhar um conjunto de interesses transversais que talvez não sejam tão fáceis de serem modularizados, mas que haveria benefícios do ponto de vista da evolução, manutenção do sistema multiagente. Então, comportamentos como autonomia, mobilidade, etc. E aí foi isso. Aí depois do doutorado, eu fui para trabalhar na Inglaterra. Meu primeiro trabalho como professor assistente foi na Universidade de Lancaster, na Inglaterra. E lá tinha... o grupo de trabalho era muito bom. Tinha o Ian Somerville, que escreveu um dos livros mais usados, né, em aulas de engenharia de software em décadas anteriores. Tinha o Pete Sawyer, que era um cara bastante famoso em engenharia de requisitos, e o Aviz Rashid, que liderava uma rede de excelência em desenvolvimento de software orientado a aspectos na época. E aí eu fui para lá, fiquei 4 anos na Inglaterra, e aí eu voltei para o Brasil em 1999 e como professor na PUC-Rio, onde eu estou até hoje, atuando como pesquisador e professor.
Alessandro, nesse meio tempo aí, né, nesses últimos 20 anos, você acabou que mexeu em muita coisa, né, no tratamento de erros, aspectos, design. Mais recentemente, você também parece um interesse em microserviços. Se você fosse considerar uma parte da engenharia de software que você mais concentra os seus esforços recentemente, qual área seria essa?
Bom, antes de mais nada, confirmo isso, né, que meu interesse tem sido diversificado aí ao longo desses vários anos. Quando eu vim para a PUC para fazer o doutorado, né, eu trabalhava no mestrado, eu tinha um tema bem específico, bem definido, e sempre trabalhando nas minúcias daquele tema tão específico, que era tratamento de exceções e sistemas concorrentes. E aí, eu, como curioso, né, a primeira coisa que eu perguntei para o meu orientador de doutorado foi qual que era o tema principal, os temas principais da área dele. Ele disse que estudava engenharia de software, que ele é um pesquisador em engenharia de software. Então, quaisquer desafios interessantes que se apresentavam para ele na engenharia de software, ele comprava aquele problema, estudava aquele problema e acabava trabalhando naquela área. Então, era muito difícil para ele pontuar interesses específicos. Tanto que é um cara que, de fato, o professor Carlos Lucena, meu ex-orientador, que trabalhou em frameworks, padrões de projetos, até hoje em dia, esse tema tão na moda que é engenharia de software para IA, ele foi o cara que escreveu o primeiro livro, não sei se no mundo, mas pelo menos no Brasil com certeza, sobre o tema, né? Tem um livro que ele mostrou uma vez, uma capa amarela, datilografado, sobre essa temática de engenharia de software para sistemas inteligentes. E hoje a gente vê que frequentemente temos usado IA para tratar problemas de engenharia de software, mas mais recentemente, como que a gente pode usar engenharia de software para melhorar a manutenibilidade, outros aspectos de sistemas que são que adotam algum tipo de técnica de IA como aprendizado de máquina. E aí ele disse que, né, que era qualquer desafio interessante. Para mim aquilo não foi muito compreensível na época, porque eu entendia, né, que como pesquisador na época jovem, eu deveria ser capaz de pontuar ali um outro tema de interesse. Hoje em dia eu entendo mais a resposta dele, e eu acho que acontece muito na nossa carreira, é que existe uma série de fatores externos que nos levam para direções diferentes. Embora eu tenha trabalhado com refatoração, degradação de design, microserviços, detecção de vulnerabilidades, arquitetura de software, sistemas recomendadores, programação colaborativa, revisão de código, etc., todos esses temas, eu acredito que eles acabam tendo toda uma relação entre eles. Eu acho que todos os sistemas que eu estudei têm relação com um ou outro tema direto que eu estudei nos meus 8 anos de pesquisa. Eu acho que atuei lá em uma série de tópicos naqueles 8 anos, que seria o mestrado, doutorado e ali 1 ano de pós-doc, antes de ir para a Inglaterra, e acho que esses temas todos estão relacionados. Eu diria que os grandes temas de interesse meus são entender como identificar problemas que não sejam problemas de software, que variam desde smells, vulnerabilidades, a bugs, entender esse processo, como ele ocorre, como que a identificação ocorre, e estudar como esses problemas eles acabam prevalecendo, por que eles acabam prevalecendo no código-fonte até o ponto em que eles são removidos. Eu diria que uma grande área de trabalho de interesse minha é essa questão do apoio à identificação de problemas, seja de design, de arquitetura, problemas relacionados a algum requisito não funcional, como segurança, robustez, como caso de tratamento de sessão. Isso está ligado com a minha, como eu falei no início da minha carreira, eu trabalhei com modularização de interesses transversais. Interesses transversais traz problemas não só como a modularização, mas também como traz ameaças à segurança e uma série de outros fatores. E aí outra grande temática é a compreensão e o apoio a boas práticas de design na forma de catálogos, como apoiar o desenvolvedor em fazer bom design. Catálogos, padrões de projetos, linguagem, padrões de projeto, frameworks, né, insights a partir de direcionamentos, a partir de estudos experimentais. E a terceira e última grande área é apoio, a compreensão e apoio à atividade de remoção do problema. Dos problemas, tanto de aqueles que eu mencionei antes, smells, vulnerabilidades, etc., até bugs. Então, eu tenho trabalhado mais especificamente com coisas recentemente como refatoração, e também como sistemas de reparo de programas, mais especificamente de bugs de tratamento de sessões. Então, essas seriam as 3 direções de pesquisa, 3 grandes interesses que eu tenho, que vão desde entender a identificação do problema, né, a boa prática, práticas que evitam a introdução do problema e ajudar o desenvolvedor a remover os problemas. Lógico que não em todos os aspectos de cada uma dessas 3 temáticas, mas em alguns aspectos, né? Então, é o que eu acho, agora entendendo a resposta do meu orientador de doutorado, o que eu acho é que a gente, como pesquisador, muitos dos problemas específicos, eles acabam se representando com sabor diferente ao longo da nossa carreira. Quando eu comecei a trabalhar com identificação de vulnerabilidades em código-fonte, muito do que eu conhecia, o problema tinha uma cara muito parecida da identificação de smells, a identificação de locais onde podem estar bugs no programa. Então, eu acho que a gente tem meta-problemas em engenharia de software que a gente, ao longo da carreira, quando nos somos apresentados novos desafios, que a gente tem um conhecimento prévio de problemas parecidos, instâncias desse meta-problema no passado, né? Então, eu acho que a gente está sempre lidando com problemas que, aparentemente diferentes, eles são muito relacionados. Então, ainda relacionado à questão da diversidade nos temas, embora eu tenha focado nessas três grandes temáticas, né? E acreditar que eles são, na verdade, meta-problemas que a gente está sempre tentando resolver, especializações desse problema, eu acho que a diversificação é algo natural na carreira de um pesquisador. Por quê? Por exemplo, hoje, trabalhando num grande centro como o Rio de Janeiro, a sociedade toda hora está batendo na sua porta para resolver problemas diferentes. Então, no Rio, existem muitas indústrias e no ecossistema da PUC, nós temos muitos laboratórios que atendem demandas, né, das empresas. Tal. Então, a gente tem o LES, o Laboratório de Engenharia de Software, a gente tem o TecGraph, né, o Instituto TecGraph, que trabalha muito com a Petrobras. E aí acaba que você tem os problemas à sua frente e esses problemas são apresentados e você tem o desejo de resolvê-los, né? O que é um pouquinho diferente, é complementar, na verdade, quando você vai lá na literatura, você vê que um pesquisador deixou na área que você trabalha alguma aresta que precisa ser removida, isso também influencia na escolha dos nossos temas, mas acho que essa questão, principalmente engenharia de software, que é uma área tão aplicada, essa questão das demandas da sociedade ao longo da nossa carreira, ela vai influenciando e a gente acaba estudando tópicos diferentes. E, na realidade, num grande centro também, no Rio, acho que São Paulo isso acontece, Recife, né, grandes capitais, que muitas vezes os alunos eles vêm para fazer um mestrado ou mesmo um doutorado em tempo parcial e com uma temática específica. Ele trabalha na empresa X, o dono da empresa liberou ele para ir fazer mestrado e doutorado e ele meio que já chega com o tema, né? Então, isso também ocorre, se o aluno é muito bom, né? Se você aceita o aluno é muito bom, é importante que você também se adapte, né? A motivação que o aluno tem, né? A bagagem que o aluno tem. E, no fim, o fato de trabalhar em tantos temas é que eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu acho que na carreira de pesquisador, eu acho que a gente está sempre aprendendo e trabalhar com gente legal, trabalhar com gente inteligente, eu acho que a gente está sempre crescendo, né? E eu acho que o processo de pesquisa, o resultado é muito interessante, mas a jornada é tão quanto interessante, talvez até mais interessante. E eu acho que um desses aspectos é a possibilidade de trabalhar com pessoas inteligentes, dedicadas, com o mesmo propósito. Então, isso eu explico assim, essa é a minha grande diversidade, mas eu acho que é algo que acontece na vida de qualquer pesquisador que mora num grande centro, trabalha numa universidade inserida num grande centro.
Eu compartilho de boa parte da sua fala, né? Principalmente nessa parte de trabalhar com outras pessoas que você, né, tem uma certa admiração, que você aprende junto, a gente acaba aqui moldado também pelos próprios interesses dos colegas, né? Então a gente vai abrangido nessa área pelas próprias interações com os colegas. Mencionou que parte do seu interesse é em refatoração, né? Remover algum desses problemas, né, que acontecem no código do desenvolvedor, né? Explica pra gente o que seria refatorar um código.
Então, refatoração é um processo que a gente realiza durante o desenvolvimento, ou mesmo durante manutenção e evolução. É um processo de reestruturação do software, tendo em vista a melhoria do seu design, do seu desenho. E a reestruturação consiste de uma série de transformações no artefato que você está refatorando, que pode ser o código-fonte, mas pode ser o próprio modelo do design, pode ser um modelo conceitual de um esquema de banco de dados, né? Então, consiste em uma série de transformações que, após aplicadas, espera-se uma melhora na qualidade do design, né? Espera-se, porque também tem o papel do desenvolvedor em escolher as refatorações apropriadas para aquele, para resolver o problema estrutural que ele está tentando resolver com a refatoração. E, então, a refatoração, diferente de outras mudanças, ela não visa aumentar funcionalidades ao sistema ou corrigir um bug, né? Ela tem o objetivo de reestruturar o software tentando melhorar o design atual do, do sistema. Na definição do Fowler, né, tem a definição, as definições mais antigas da década de 80, depois no livro do Fowler, que foi o livro popular, né, que ajudou a aumentar o interesse na área, conscientizar sobre a importância dessa área. Na definição dele, ele fazia uma associação do termo refatoração com a melhoria do design do ponto de vista de mais de compreensibilidade ou de manutenibilidade. Mas quando a gente fala de design, melhoria no design, design leva em consideração vários atributos não funcionais. Então, a gente pode ter processos de reestruturação que visam uma melhoria do design mais voltada à compreensão, à manutenibilidade, mas também pode pensar em melhoria do design do ponto de vista de outros requisitos não funcionais, né? Como, de fato, a gente tem visto mais recentemente o interesse de construir padrões, né, ou mechanics de refatorações, mecânicas de refatoração, tendo em vista a melhoria do design sobre a ótica de performance, sobre a ótica de segurança, sobre a ótica de consumo de energia. Então, mas no geral é isso, a refatoração é um processo de reestruturação de software que tem em vista melhorar o seu design. E quando a gente está falando de melhoria do design, outra coisa que é bastante importante nessa definição é que muitas vezes a gente, de forma artificial, até para ser mais didático mesmo, a gente associa o design com as grandes decisões de design. Por exemplo, no contexto do programa orientado a objetos, como se decompõe em classes, como se decompõe uma classe em métodos, ou no contexto mesmo arquitetural, como você decompõe sistemas e subsistemas. Mas design, na verdade, está associado a qualquer atividade de desenvolvimento, então, mesmo no código-fonte. Então, quando você escolhe uma estrutura de dados, entre, sei lá, uma hash map ou um vetor, você está fazendo uma escolha, você está tomando uma decisão, né? Design é tomar decisões. Então, a gente também realiza design no interior do método, na escolha dos tipos. São todas atividades de design, que usualmente a gente não usa muito frequentemente quando a gente ensina design, o que é design, o que é padrões de design. A gente não usa muito o termo para essas atividades de design no código-fonte para melhorar a classificação, né? Eu estou trabalhando design no nível arquitetural, trabalhando design, então design mais detalhado, eu estou trabalhando com design do código, geralmente está melhorando o código, mas não se fala. Mas tudo isso é design, todas as decisões que a gente toma, levando em consideração os requisitos ou outros fatores, é design. Então a refatoração é isso, um processo de reestruturação do software, quaisquer artefatos, né, do software, não necessariamente o código-fonte, que visa melhorar o design. Quem trabalha com sistemas configuráveis, linhas de produto, que são sistemas que a gente permite gerar diferentes programas, né, ou fazer configurações que levem a um programa adaptado, a um programa diferente, você pode fazer refatoração até no modelo de features. No modelo, você tem um modelo que representa as configurações, você tem um modelo que representa as funcionalidades, né, as features, e as possíveis configurações do programa, daquele programa. Você pode fazer refatoração no modelo de features, né, tendo em vista melhorar o design do modelo de features. Então é importante, ter esse entendimento mais global, né? A gente fala muito de refatoração de código, mas refatoração ela pode ocorrer em diferentes níveis de abstração e a questão de melhoria do design não necessariamente precisa estar atrelada com a questão de facilidade de compreensão, só a facilidade de manutenção, mas também com melhorar o design tendo em vista outros atributos não funcionais.
Então, Alessandro, você estava explicando, né, que acho que parte da ideia da refatoração é você poder, né, melhorar um problema de design, seja lá o que esse problema de design seja, né? Mas me explica, você contém alguma ideia de, por exemplo, eu fiz uma consulta rápida no Google agora sobre refactoring e teve mais de 11 milhões de registros. né, no Google, né? E você falou que a refactoring foi popularizado parte por causa daquele livro do Martin Fowler, né? Mesmo ele tenha sido introduzido lá na década de 80 por uma tese de doutorado lá em Urbana-Champaign. O que você tem alguma sugestão de por que houve todo esse sucesso de refatoração, né? O que propiciou todo esse avanço que hoje em dia a gente vai numa mesa de bar, todo mundo sabe o que é refatoração, né? Os desenvolvedores entregam a refatoração quase que diariamente, se não diariamente, né? Então, artigos de refatoração a gente tem aos milhares, né? Você tem alguma sugestão?
Do porquê se popularizou tanto? Então, isso. Eu acho que, na verdade, sempre foi um termo popular, independente... O ponto não é popular, né? Não se usava a palavra. Mas essa questão de reestruturação, ela é meio atividade básica, né? No desenvolvimento, na manutenção, evolução do sistema. Mesmo quando a gente não usava o nome formalmente, refatoração, existiam sistemas, grandes elefantes brancos, em que com uma certa rotina ou não, era necessário fazer alguma reestruturação. Então, primeira coisa que eu acho que contribuiu, antes de mais nada, até antes do nível da tese de doutorado que você citou, foi o fato de que é uma atividade comum, por exemplo. Assim como padrões de projeto, né? O padrões de projeto surgiu lá com o livro do Gama, tal, né? O conceito, o termo, as palavras, mas a transferência de conhecimento, de boas práticas, né, para problemas recorrentes é uma coisa que o desenvolvedor experiente ele está fazendo o tempo todo, né? Então, no caso, acho que esse é o primeiro aspecto, né? Que refatoração é uma atividade meio que intrínseca ao desenvolvimento, manutenção e evolução. Pode ser que alguns sistemas não se faça reestruturação nenhuma, mas para alguns sistemas, para sistemas que você quer que ele tenha, a equipe, a organização, precisa que ele tenha uma certa longevidade, a atividade de reestruturação vai aparecer aqui ou não. Tanto que as atividades, de acordo com estudos que nós fizemos, mas também outros pesquisadores fizeram, que refatoração ocorre comumente em mudanças onde o objetivo é adicionar uma funcionalidade. Então, mesmo para você, quando você está com o objetivo de adicionar uma nova funcionalidade, pode ser necessária alguma reestruturação para que o design da classe, o design do método, possa acomodar as modificações daquela nova funcionalidade. Então, tem essa questão. Tem a questão do livro, como você mencionou, é um livro didático, é um livro muito fácil de ler. É um livro que vai introduzindo aos poucos o conceito, tem um exemplo, running example, onde você, para apresentar aos alunos sobre a questão de treinamento, de ensino, é um livro que apoia assim, muito bem as atividades do quem está fazendo treinamento, do professor, né, do tutor. Então, ele é um livro muito bem escrito por pessoa que, o Fowler, é uma pessoa que tinha muita experiência, né, fácil de ler, fácil de digerir. Outra coisa que ajuda em engenharia de software em qualquer área é a presença de catálogos, né? Ele tem lá uma definição, que tudo bem, não é de refatoração, que não é a definição mais abrangente do que a gente vê hoje sobre refatoração, mas tinha uma definição, e o que era interessante naquele livro é que ele tinha, para cada tipo de refatoração, por exemplo, movimentar um método, extrair um método, ele tinha mecânica, como passo a passo fazer aquilo. Então, como se estivesse entregando para quem está aprendendo, mastigadinho, como fazer aquela atividade. E outra coisa interessante do livro é que ele apresenta sugestões, algumas sugestões de onde aplicar a refatoração. Então, ele fala assim, até lá o catálogo lá de smells, de maus cheiros, né, que foi o tema dois episódios aí anteriores, né, você tem lá um catálogo de maus cheiros, um catálogo de smells, e ele faz um link, né, ele diz, olha, quando você tem uma feature envio, uma característica estrangeira, um código que está mais interessado em dados de outra classe do que nos dados da classe que ele pertence, aplique primeiro, extraia um método e depois movimente o método. E para cada uma dessas transformações, ele tem lá as modificações. Como extrair um método? Está lá, A, B, C, D, né? E a mesma coisa. Então eu acho que é um livro que tem todas essas características que acho que propiciaram o entendimento, a facilidade de entendimento e também facilitar a execução por quem tem pouca experiência em reestruturar software. E aquelas refatorações que estão lá no livro, de fato, são refatorações que a gente, não todas elas, mas algumas delas são muito frequentes, como o caso de renomear, como é o caso de extrair método, movimentar método, subir um método para superclasse, descer um método para subclasse. Realmente são atividades muito rotineiras. Em estudos que analisam projetos open source, projetos de código aberto, se vê que realmente essas refatorações são muito frequentes. Do ponto de vista de pesquisa, eu acho que teve a questão do livro, mas também é porque, embora a refatoração, vamos dizer assim, parece que é simples, é um conjunto de modificações que eu vou fazer para melhorar o design. Mas a definição de refatoração mesmo, ela é ampla, ela é um processo que inclui essas modificações. Então, a refatoração inclui, primeiramente, como que você prepara os testes, está mudando o código-fonte. Então, para você realmente fazer refatoração com sucesso, é importante que você prepare os casos de teste. Mas como escolher esses casos de teste? E aí você aplica a refatoração, executa os casos de teste, mas pode ser que o design alcançado com a reestruturação não tenha os benefícios que você planejava ter com aquele resultado. E isso pode virar um ciclo. E pode ser que a sua refatoração, se você inclua na base do código do projeto, né, faça parte da master branch, da branch principal do projeto, de fato, ela traga para outros problemas de design que vão requerer refatoração, né? Então, o termo, a definição do Fowler fala do processo, né? Então, acho que é por isso que a gente tem tanta pesquisa associada, porque é algo não trivial, né? E também não passa só pelas atividades que eu mencionei, já começa por identificar onde refatorar. Então, tem muitos subproblemas associados com o processo de refatoração que eles sozinhos já são difíceis, vamos dizer assim, de serem tratados. E as IDEs, né? Certamente, uma outra coisa que contribuiu para a popularização foi a incorporação de apoio automatizado, semi-automatizado, de tipos de refatoração populares, como extract método, renomear método, movimentar método. E isso é interessante, porque até vou deixar para falar isso mais tarde, mas os desenvolvedores frequentemente citam que usam IDEs para refatorar, mas isso que significa que a IDE pelo menos teve o objetivo de ajudar a popularizar, mas não necessariamente, como vou falar mais tarde, daqui a pouco, a depender das perguntas que vocês façam, não necessariamente ele aplica com o uso de IDEs, mas as IDEs certamente contribuíram também para a popularização. Então, acho que todos esses fatores contribuíram aí para essa grande popularidade, né? É interessante, gostaria de citar a revisão sistemática que foi do Danny Dick e outros pesquisadores, sobre refatoração, 30 anos de refatoração. Então, ele olha para o que tem sido feito em pesquisa. E lá, de fato, isso que o Gustavo mencionou, você vê artigos cobrindo refatoração em todas, praticamente todas as etapas do ciclo de desenvolvimento e refatorações com foco em melhorar design com diferentes objetivos de melhoria de requisitos não funcionais, né? Mais recentemente, como mencionei antes, desempenho, segurança. Então, acho que tem muitos subproblemas interessantes aí para serem resolvidos e a popularização do tema é natural, né? Porque são problemas reais e a gente precisa entender esse processo e ajudar o desenvolvedor nesse processo de refatoração.
Certo, Alessandro. E aí tem três perguntas que eu imagino que vão passar pela cabeça do desenvolvedor, desenvolvedora, que por acaso tenha que explicar isso para alguém. É que você já falou bastante sobre isso, mas, então, por exemplo, por que que a refatoração é importante? Você falou aí sobre a questão de melhorar o design, né? Quando eu sei que é o momento de refatorar o meu código? Você explicou que, por exemplo, o livro do Martin Fowler, ele te dá várias indicações, né, desse momento. Aí tem essa questão, sempre que você identifica um problema que dá para refatorar, você deve refatorar?
Então, nesse sentido, eu acho que tem dois aspectos aí. Tem um aspecto que tem a ver muito com treinamento e mesmo o perfil do desenvolvedor, que é aquele desenvolvedor que refatora de forma proativa. Ele aprende as boas práticas, ele encarna as boas práticas e nas atividades que ele realiza, naturalmente, modificação, evolução, manutenção do código, constantemente ele está preocupado. Não significa que ele não vai deixar dívidas técnicas, não significa que ele não vai deixar problemas estruturais, mas ele, por definição, é um cara proativo com relação a refatorar. Ele viu que a primeira tentativa não foi é uma boa escolha da estruturação dos métodos, estruturação das classes, seja o que for a questão de design, hein? E ele vai lá e refatora. Mas esse cara, eu acredito que tem, para que seja possível a gente aumentar o número de pessoas com esse perfil, realmente a educação, o treinamento tem um papel importante. Mas, num cenário mais frequente, eu vejo isso acontecendo tanto em projetos de código aberto como em projetos fechados, você vai fazer refatoração quando aquilo tem um benefício claro. No momento que você está fazendo uma alteração, no momento que você está realizando um commit, ou a curto, médio, longo prazo, né? Mas é importante que você saiba qual é o benefício. Porque se você não souber qual é o benefício, pode acontecer coisas do tipo da refatoração introduzir outros problemas. Dá um caso bem clássico que a gente vê ocorrendo até em projetos open source bastante populares, né, que os pesquisadores estudam bastante. É frequente a tarefa do UPO programador extrair superclasse. Então, quer dizer, ele está criando uma nova abstração. Então, a ideia dele é aumentar a flexibilidade do design, né, para que você crie, não tenha só aquela classe concreta, aquela abstração concreta, você tem uma abstração, você tem uma classe mais abstrata, e ela vai poder ser reusada e estendida ao longo do tempo. É como se o desenvolvedor já antecipando e querendo guiar para que futuras subclasses sejam criadas com aquele formato, com aquele template da superclasse, né? Com aquele comportamento, aquela estrutura que vai ser dada da superclasse. Só que a gente observa que muitas extrações de superclasse ocorrem duas coisas. O desenvolvedor acaba não usando a superclasse, você não vê acesso à superclasse, é uma melhoria que ele faz para, pensando no médio prazo, longo prazo. A gente não sabe se é porque realmente o sistema ia precisar evoluir daquela forma, ou se foi algo que ele, eu acho que isso aqui deveria ter uma superclasse, aí extrai, né? E acaba não criando também subclasses. Então, na verdade, você acabou sem um objetivo claro, sem um propósito bem claro que aquilo ia ser útil, você pode estar complicando o design. Então, a primeira coisa que é importante saber na hora de escolher quando refatorar é que tem um objetivo tangível para aquela atividade de refatoração. Aí eu vou citar algumas, as clássicas, né? Porque você quer facilitar a manutenção, você sabe que no mesmo commit você vai incluir, você vai melhorar uma feature e você precisa reestruturar, ou que nos próximos commits, na sua agenda de issues a serem, de tarefas a serem resolvidas, você vai precisar daquela reestruturação para facilitar modificações que vêm a seguir, facilitar a compreensão, por quê? Porque se você trabalha no método, na classe, você trabalha, outros desenvolvedores vão ler o código-fonte e vão alterar o código-fonte, né? Você não é o único owner daquela classe, é importante que você documente bem, estruture bem, e se não, para ele já vê o atrapalhar logo cedo, perder em produtividade porque o colega vai questionar o propósito daquela classe, daquele método. Então tem a questão da facilidade de compreensão. Também um outro objetivo que, assim, talvez não seja tão tangível, mas que o desenvolvedor proativo, aquele primeiro personagem, aquela primeira pessoa, aquele primeiro tipo de refatorador que eu mencionei, que é o proativo, ele também sabe que a refatoração ela pode reduzir a probabilidade de bugs, né? Então, um dos benefícios que o Fowler fala no livro é que a refatoração ela reduz a possibilidade de introdução de bugs. Então, você pode estar com esse objetivo, né? Seu código anda muito manifestando muitos bugs e você percebe que uma das coisas é a má estruturação. Então, de forma a contornar isso, então vamos refatorar o código para deixar ele menos propenso a continuar tendo muitos bugs no futuro. A outra coisa que eu já mencionei é facilitar a inclusão de uma nova funcionalidade, né? Como eu estava dizendo, 70% das refatorações, de acordo com os estudos, ocorrem em conjunto com mudanças onde o objetivo principal é incluir uma nova funcionalidade. Você pode reorganizar seu código também quando você está vendo que a testabilidade do seu código que você vai alterar ela é ruim, dificulta a implementação dos testes. Então você pode, por exemplo, quebrar um método longo em vários métodos para facilitar a criação de testes para cada um desses métodos, ao invés de ter um caso de teste que vai exercitar todas as possibilidades ali daquele método. É difícil, porque como ele faz, é difícil de compreender, pode até dificultar de você checar se você está cobrindo todos os casos. Então você também pode com os casos de teste, né? Então você pode reestruturar para melhorar testabilidade. Você também pode ter casos onde, com a melhoria do design, pode ter relação com outro requisito não funcional, que não seja testabilidade, compreensibilidade, maniobrabilidade. Você pode fazer uma reestruturação porque você tem uma decisão de design do seu código que está levando à queda de desempenho. Então, uma vez um aluno, meu aluno na disciplina, não era meu aluno, mas ele estava fazendo a minha disciplina técnica de modularização, e ele era desenvolvedor, ele é dono de uma empresa, e ele falou que o design dele estava degradado sobre a ótica de performance e tal. E é um dos problemas estruturais que ele descobriu, problemas no design de um método, é que uma consulta ao banco, ela seria muito mais rápida se ela tivesse fora do laço, de um loop, do que dentro do laço. Então ele fez essa transformação, né? O resultado gerado pelo método seria o mesmo, mas ele ganharia em termos de tempo de execução colocando essa consulta fora do código, dentro de um laço. Então você pode melhorar, ter em vista, eu tenho um problema claro aqui de desempenho, então eu vou refatorar para melhorar esse problema de desempenho. E também isso pode estar, como eu disse que refatoração pode ocorrer em diferentes artefatos, você pode notar que você está tendo muita dificuldade de fazer manutenção no seu banco de dados. E pode ser que o problema seja o próprio esquema conceitual do banco de dados. Então você tem um problema claro, que é uma má decomposição dos dados no modelo de dados, e aí você vai fazer uma reestruturação com o objetivo de melhorar a manutenção do banco, as alterações que vão ser feitas no futuro sobre o banco de dados, presente ou futuro sobre o banco de dados. O que determina a importância? Quando? É quando você realmente tem um objetivo muito claro. Na graduação, eu dou uma disciplina onde os alunos, uma das tarefas é realizar refatoração em projetos código aberto. Então, no semestre passado, eles usaram dois projetos, o Elasticsearch e o PrestoDB. E aí foi engraçado que, assim, teve casos de issues, de pull requests aceitos, mas teve uma refatoração que o aluno fez que tinha o seu mérito, vamos dizer assim, ela melhorava a compreensão ligeiramente do código-fonte, só que era uma classe, não era tocado, só uma pessoa era responsável, fazia modificação nela, e assim, melhorava um pouquinho a compreensão, mas aí acho que era do Elasticsearch, o revisor do código-fonte, o revisor da contribuição, ele disse o seguinte: olha, a refatoração tecnicamente está correta, mas a inclusão dela não traz um benefício grande, porque não vai aumentar a produtividade de quem de fato mantém esse código-fonte, não vai. Então é importante isso, caracterizar os benefícios da refatoração. A gente vê que em estudos que a vasta maioria dos mau cheiros, dos smells, dos problemas micro e macro, problemas estruturais do código-fonte, eles não são refatorados. E aí a gente vê duas atitudes, que geralmente o desenvolvedor ele tende a aplicar as atividades de refatoração em código com múltiplos problemas estruturais, por exemplo, God Class com long method, com feature envy, ou métodos com múltiplos problemas. Além de ser longo, ele tem uma feature envy. Então, propositadamente ou não, porque a gente não sabe a intenção do desenvolvedor, mas a gente vê que a maioria das refatorizações, elas incidem sobre classes, métodos ou pacotes que têm múltiplos problemas estruturais. Uma das nossas hipóteses é que cada tipo de problema estrutural, por exemplo, pega um long method e aí pega um feature envy. Ele junto, quando ocorre junto, significa um problema mais sério. Então, por exemplo, no caso do long method, o método ele pode ser longo, ele pode ter muitas linhas, mas se você raciocinasse só sobre ele, você poderia chegar à conclusão que, olha, é um método longo, mas o algoritmo ele tem que ficar aí. O algoritmo você consegue compreender bem se ele fica aí dentro, mesmo que o método tiver até 100 linhas de código, 50, a lógica está aí. E agora, quando você tem uma feature envy, já é um indício extra de que tem algo errado, de fato errado, com aquele método. Aquele método não é só longo fisicamente, mas ele está usando muitos dados de outra classe e não daquela classe. Então, eu acredito que tem esse fator. Não é só o único fator que explica, mas há uma tendência do desenvolvedor refatorar classes, métodos que não tem só um smell, mas múltiplos smells.
Alessandro, você já comentou isso numa outra resposta, Mas só estendendo um pouco a discussão, né? Já deu para entender que o design, ele não necessariamente é uma classe, ele não é um método ou é uma feature, né? Como você mencionou em linhas de produto, né? Design é uma abstração. Então, nesse contexto, eu posso dizer que refatorações, por exemplo, mais grandiosas, como vou extrair um serviço do meu código, né? Tenho esse meu projeto, eu quero extrair um serviço e torná-lo um microserviço. Esse tipo de modificação, a gente pode também chamar de refatoração ou terminologicamente não faz sentido?
Então, Gustavo, boa pergunta. Cada refatoração, ela é um conjunto de modificações que realmente a gente visa melhorar o design, né? Onde pode ser, o design tem a ver com decisões, né? Quando você depõe também em termos de componentes, a decisão de usar um estilo arquitetural. Então, você quando escolhe, por exemplo, você pode escolher um MVC, mas você pode escolher um estilo arquitetural em camadas. E essa decisão pode se provar errada com o tempo. Parece ser a melhor escolha, a melhor decisão, né, a melhor decisão de design naquele momento, mas com o tempo ela pode se mostrar incerta, né? Muitas pessoas usam um estilo arquitetural porque está na moda, por exemplo, você citou microserviços, né? Aí tem muitas empresas que, assim, se adaptarem às novas tecnologias, acabam migrando para uma arquitetura de microserviços, às vezes sem uma análise ampla, né, das vantagens e desvantagens dessa escolha. Mas o que a gente observa em projetos é que existem sim essas refatorações maiores. Se são um conjunto de modificações onde se visa melhorar só o design, então a gente pode enxergar ela como uma refatoração mais complexa, decomposta em um conjunto de refatorações menores. Se você vai extrair um microserviço, o que acontece? Muitas vezes na verdade o comportamento é o mesmo, mas você quer reestruturar, oferecer aquela funcionalidade como um serviço. Obviamente, vão haver novas decisões de design, porque a forma de modularizar como serviço não é a mesma forma de como modularizar orientado a objetos, em classes. Então, pode ter decisões peculiares aí, mas vão ser transformações ainda. A interface que era provida por aquele módulo, aquela funcionalidade, é a mesma, mas agora é uma interface direta, disponível no contexto distribuído. Então, ele pode ser sim visto como uma refatoração. Deixa de ser refatoração, na minha opinião, quando você quer, na verdade, você vai ter que fazer umas reestruturações, mas o objetivo é aumentar a funcionalidade, incluir nova funcionalidade. Então, a funcionalidade de X, sei lá, de auditoria, que você vai tornar ele um microserviço. Mas você também está fazendo isso porque você quer colocar mais funcionalidades. O cara está querendo, na verdade, dispor de mais métodos na interface, né? Então, quando a intenção é essa, não é bem melhorar o design, é mais, vamos dizer assim, oferecer mais possibilidades pro programador, mais funcionalidade pro programador. Outro caso é troca de frameworks, né? Por exemplo, se você tem um framework, em caso do framework é interessante, porque o framework ele tem um grande impacto sobre a arquitetura, o design, ele gera restrições ao design. Então, quando você escolhe um framework, junto você está reusando as decisões de design, as decisões de arquiteturais daquele framework. Aí eu vejo dois casos. Se a troca do framework basicamente oferece os mesmos serviços, mas a arquitetura imposta, as decisões de design impostas por aquele framework, se mostram inadequadas em algum momento ao longo da evolução, aí você troca o framework com o objetivo de melhorar o design, mas sem querer mudar o comportamento, aí é uma refatoração. Agora, quando você troca um framework porque ele tem novas funcionalidades, porque ele permite outros, você usava um framework de persistência X, agora você vai usar um Y, mas não porque a arquitetura daquele framework, as decisões de design daquele framework eram ruins, mas porque ele fornece mais possibilidades de formas de automatizar transação, fazer rollback, que o anterior era muito primitivo, não tinha essas funcionalidades, não tinha essas possibilidades. Aí eu diria que, obviamente, vai ter um impacto no design, mas o objetivo não foi melhorar o design. Então eu vejo esses casos. Como um outro cenário é a extração de um módulo, né, do seu código. Se não é código morto, eu diria que você está retirando funcionalidade. Você pode até que aplicar algumas transformações estruturais, mas ali o seu objetivo era tirar uma funcionalidade. Pode ser que parte desse processo tenha algumas refatorações, mas o objetivo ali era reduzir funcionalidade. Então, não diria que tirar um módulo, ele, pelo fato de distinguir aquela funcionalidade do código-fonte, ela seja uma refatoração. Atrelado a esses comentários que eu fiz, é importante notar que, às vezes, é realmente difícil segregar quando eu estou fazendo refatoração e quando eu estou fazendo outras atividades de mudança. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez tenha um objetivo dominante, né, que seja, sei lá, incluir uma nova funcionalidade, mas pode ser que ao longo do processo, porque tem mudanças que às vezes duram meses, né? Você vê, você estuda os projetos open source, tem pull request até ele ser aceito, leva 2 meses, 3 meses, 4 meses. Né? Desde que começou, alguém, o proponente, houve a primeira proposição de uma mudança para resolver aquela tarefa, até o pull request ser, acho que pode demorar meses. A gente fez um estudo onde a gente ficou analisando as discussões dos desenvolvedores desde o início da mudança, primeira proposta de mudança, até a aceitação do pull request. É muito interessante como, na issue, o objetivo era um, claro, sei lá, era adicionar uma nova feature ou corrigir um bug. E ao longo do processo, os desenvolvedores vão observando outros problemas no código-fonte, observando que outras tarefas, como refatoração, são necessárias para alcançar aquele macro-objetivo. Ou pode ser que você tenha 3 objetivos em paralelo mesmo, né? Que vão além do que está na issue. Lógico que a boa prática diz que você deveria fazer um commit direto para resolver aquela tarefa. Mas naturalmente acontece de que você vai introduzir um código-fonte, aí você estrutura mal o código-fonte e chega um revisor, um colaborador, e diz, não, você tem que reestruturar porque dessa forma não está bem decomposto os métodos dessa classe e tal. Eu diria assim, que não é possível desassociar essas coisas, então as pessoas fazem modificações com o objetivo de melhorar o design, mas às vezes não dá para separar, se você olha para um commit, você vai falar se teve refatoração ou não. Sem participar do processo, muitas vezes até é difícil desassociar, porque ele pode ter feito ali refatorações, mas como você vê a sua janela, o código final gerado, você não vai saber, porque realmente muitas vezes a refatoração entrecorta as outras modificações que são feitas, né, no mesmo commit.
Então, Alessandro, por tudo que você falou para a gente até agora, né, fica claro que refatorar está na agenda do desenvolvedor, né? Pelo que você observa nos seus trabalhos, refatorar está na agenda do desenvolvedor, mas o quão comum é os desenvolvedores refatorarem código? Ou será que se fala muito e se faz pouco?
Eu acredito que muitas vezes está na agenda do desenvolvedor, né? Hoje, com a boa parte das empresas adotando métodos ágeis e também adotando esse modelo de desenvolvimento a la GitHub, pool-based software development, quando você tem pessoas, múltiplos desenvolvedores contribuindo para uma única modificação, para um único commit, revisando o código-fonte, acaba se tornando parte da gente, se não explicitamente, mas de forma reativa também, porque vai ter outros olhos olhando para aquele código-fonte e julgando ou não. E é engraçado que tem um estudo, não muito recente, mas um estudo que foi publicado pelo pessoal da UFMG, Marco Tulli e colegas, no Sistema Brasileiro de Sistema de Informação, que eles mostram que a maioria das, se eu não me engano, cerca de 40%, se eu não me engano, das razões por rejeição de pull request estão relacionadas com design. Então, para quem trabalha nesse modo, desenvolvimento colaborativo, acaba isso sendo parte natural da agenda. Agora, existem diferentes situações. Tem sistemas que eu conheço que eles são construídos para realmente só serem usados por uma única pessoa e serem usados a curto prazo. Por exemplo, tem projetos que a gente realiza, não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa grande, onde ela tem um setor onde ela faz muitos projetos com academia. E tem muitos sistemas que são construídos para durar 6 meses, para durar 1 ano. Ou ele é parte de um projeto de pesquisa, ele de fato vai ser concluído naquele espaço de tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, no caso desses desenvolvedores, não necessariamente a refatoração é parte da agenda. Eu também vejo um outro cenário seguinte, que já aconteceu com um aluno meu trabalhando em caso numa startup aqui no Rio de Janeiro, de sistemas serem construídos sem qualquer preocupação em manter a saúde do design, vai virando um monolito, um sistema muito mal estruturado. Aí a empresa que contratou o desenvolvimento, o cliente contratou o desenvolvimento, está vendo que a empresa que desenvolveu está demorando muito para atender as demandas de manutenção, resolver as issues, e começa a questionar a eficácia, a eficiência daquela organização. Então, ocorre casos, por exemplo, no caso dessa startup, dela receber um projeto que foi desenvolvido aparentemente com pouca ou nenhuma preocupação com a qualidade do design, mas um código assim, realmente monolito, mal estruturado, código espaguete. E ela é paga, o investimento daquela organização é justamente para rejuvenescer o código-fonte, que é de um sistema que foi construído com desenvolvedores aparentemente sem refatoração na agenda. Então, eu diria assim, que nem sempre está na agenda do desenvolvedor, mas eu acho que bons engenheiros de software, na maioria dos contextos onde a ideia é que o software dure por muito tempo, tem um tempo de vida longo, isso acaba, de uma forma ou de outra, fazendo parte da agenda. Eu vejo muitos sistemas fechados, que diferente de projetos open source, onde refatoração aparece de forma homogênea ao longo da história, né, dos commits do sistema, eu vejo organizações que não se preocupam com o design ou refatorar até um determinado ponto. Mas aí não tem jeito, aí vai mexer num código que ele imaginava, que num modo que ele imaginava que não ia mexer. Mas os requisitos são difíceis de serem preditos, né? Então aí acaba que tem que acabar gastando bastante tempo reestruturando parte do software. Não era parte da agenda antes, mas devido às novas demandas, devido aos requisitos que aparecem, acaba fazendo parte da agenda. Eu diria assim, se é comum os desenvolvedores refatorarem o código fonte, acho que varia de projeto para projeto e, de novo, está muito relacionado com o quão o desenvolvedor já sabe que vai manter, até que modificar aquele código fonte, ou aquele código vai ser lido por alguém. As razões para refatorar, como eu disse, os objetivos são os mais variados. Mas acho que uma coisa que tem que ser esclarecida, principalmente para as pessoas que estão entrando na área, ou desenvolvedores, talvez não tenha tanta experiência, desenvolvedores novatos, é que não é assim, não precisa necessariamente ter um esmero de código fonte, um desconhecido, por exemplo, catálogo do Fowler, uma classe grande, um método grande, não precisa ser um problema estrutural, o problema de design não precisa ser um esmero catalogado, porque tem muitos problemas de design, mesmo gerais, que não estão catalogados na web ou não estão num livro, mas talvez seja um SMEL específico ali do tipo de arquitetura, do domínio, né? Um SMEL do domínio. Então, a refatoração, ela pode ocorrer não necessariamente quando é para resolver um problema de design associado com problemas com SMELs clássicos, que estão catalogados em algum lugar.
Então, Alessandro, conversando com o Marcelo Maia no nosso último episódio, a gente falou bastante sobre Code Smells, né? Que refatoração está muito alinhado ali com Code Smells, e uma das coisas que o Marcelo mencionou era que se o desenvolvedor não tiver apoiado por testes automatizados, uma refatoração para remover um possível Code Smell pode acabar sendo um tiro no pé, né? O cara vai refatorar e acaba que insere um bug. Por que que isso acontece, né? É difícil refatorar? Tem refatorações que são desafiadoras?
Excelente pergunta. Eu diria, antes de mais nada, que qualquer modificação que você faça no programa sem a presença de teste traz risco. Pode ser refatoração, pode ser você incluir uma nova feature, pode ser você corrigir um bug. Toda e qualquer mudança, ela traz risco se você não tem os testes adequados para garantir que o comportamento real do programa, após as modificações, ela corresponde ao comportamento esperado. Então, isso é meio que inerente a qualquer mudança. Um lado dessa pergunta é, será que a refatoração sem testes, sem a presença de testes que cobrem o código a ser refatorado, são adequados para uma cobertura razoável do código sendo refatorado, ela é mais arriscada do que outros tipos de mudança? Eu diria que, primeiro, realmente tem que ter teste. Tanto que se você... isso também acontece com os alunos lá da graduação que trabalham em adicionar. Se você não tem os testes, se você refatora o código e você não reflete antes o que precisa ser alterado no código de teste devido àquela reestruturação, ou não, e não cria novos casos de teste que são necessários, o seu, a sua contribuição vai ser rejeitada. Então, é super importante, mais nada, na minha opinião, um bom engenheiro, ele tem que primeiro, antes de começar a executar, isso como qualquer, na minha opinião, como programação em geral, né? Qualquer modificação, qualquer módulo que você inclui, eu acho que você deve pensar na especificação, que o teste não é a especificação, né, mas o teste ele traz alguns exemplos associados com a especificação daquele módulo. Então, a especificação, vamos dizer assim, parcial. Então, eu acho que é importante escrever os testes antes, né, e ter testes. Primeiro que escreva antes, ela refatora primeiro, mas em algum momento, mas o ideal, acho que era primeiro, de mais nada, pensar sobre os testes, até... Porque isso é importante, porque antes de começar a fazer a refatoração, se você já planeja os testes, você pode chegar à conclusão que é difícil escrever os testes devido àquela nova reestruturação e no tempo que eu tenho disponível. Né? Então, primeiro, é importante planejar os testes, é importante escrever os testes, e isso pode até ser um impeditivo, por exemplo, se a cobertura tem que ser maior... Pode ser um impeditivo, o desenvolvedor falou, esse aqui, talvez o custo que eu vou ter reestruturando mais escrever os testes não compensa o benefício que eu gostaria de ter. Então, isso é algo importante. Tem alguns estudos aí que dizem que alguns tipos de refatoração induzem ou introduzem bugs com frequência. Eu diria assim, que os estudos são interessantes, mas eu acho que a gente tem ainda uma longa trajetória para entender isso. Por quê? A metodologia que esses estudos usam para relacionar o bug com a refatoração são ainda, e é importante que tenham essas metodologias, mas a gente precisa de aperfeiçoar para realmente saber se as refatorações introduzem bugs. Geralmente eles olham para o seguinte, se ocorreu um bug naquele elemento que foi refatorado, então, independente do ponto da história, então tem relação. Tem outras metodologias que olham a co-ocorrência. Se ocorreu no mesmo commit o bug, então o refatoração induziu, às vezes usa até a palavra, introduziu o bug. Como a gente sabe, né, pega o Strack Method. O Strack Method, que é um dos estudos, diz que é uma refatoração que induz ou introduz bug, é questionável, de acordo com essa metodologia utilizada, se foi ele que, de fato, que introduziu, porque o Strack Method, de acordo com estudos, ele é o que ocorre praticamente, não vou dizer todas as vezes, mas 80% das vezes que você usa o Strack Method é numa mudança que tem um outro propósito que não melhorar o design. É introduzir uma feature, é ajudar na correção de um bug. Então, só pelo fato de ter ocorrido no mesmo commit, eu não sei. A minha opinião é que não dá para afirmar que o Strack Method é o mecânico. Os passos que você segue para implementar o Strack Method, que é selecionar o código-fonte do método de origem, que vai ser extraído, criar, declarar um novo método e arrastar, mover o código que foi selecionado para o novo método e atualizar os clientes, se isso foi o que introduziu o bug, se ele está ocorrendo com outras mudanças. Né? Então, isso é muito difícil de dizer. Um estudo que uma aluna minha realizou no passado, ela tentou replicar. A gente não confiava muito na metodologia, a gente tentou replicar o estudo, mas aí tendo uma análise caso a caso. Tipo, pegava lá a mudança, que incluía o refactoring, ou só o refactoring, se fosse um commit que só envolvia refactoring, via a descrição do bug olhava para a correção e via se a refatoração tinha uma relação. Na maioria dos casos que a gente pegou, acho que foi uma amostra pequena, acho que 200, 300 casos, mas a gente não via essa relação. Né? Nos mesmos projetos que um estudo tinha sido feito anteriormente. Aí a gente que acabou. Bom, então é difícil dizer, aparentemente pode ser que não tenha acontecido, o que a gente fez? A gente seguiu uma metodologia diferente. Olha, vamos ver no Fowler. O Fowler diz o seguinte, o Fowler diz que um dos objetivos de refatorar, que eu falei mencionei anteriormente, é reduzir a propensão de bugs no futuro. Então, em vez de dizer coisas do tipo, o refactoring introduziu um bug ou induziu um bug, de acordo com as metodologias existentes, era muito difícil dizer, vamos comparar as classes que sofreram refatoração com as que não sofreram refatoração e ver a distância em termos de números de commits que tocaram naquelas classes com a ocorrência de um bug. E a gente viu que a distância do commit onde foi introduzido o bug para a refatoração da classe era muito maior do que se pegasse uma classe que não foi refatorada, você observava o bug e olhava para as últimas mudanças. Né? Então, a distância era muito grande. A gente praticamente não encontrou caso, muito pouco caso, com distância 1 ou 2, assim, número de commits. Refatorou no commit, aí no próximo commit observou um bug, um bug foi introduzido. Ou a cada, depois de 2 commits. Geralmente, a distância era muito grande. A classe recebia várias modificações, sei lá, 7, 8, e aí assim. Então, a gente não, ainda assim, o nosso método não dá para dizer que tem as suas imperfeições, né? Tem os seus problemas. Não dá para dizer que refatoração, de fato, reduz a probabilidade de bugs. Mas esse estudo inicial, que foi publicado como poster no Wix, aí a aluna foi para o Canadá, e a gente tem um artigo de journal pronto, que falta, na verdade, submeter, mas tem que fazer ajustes. A gente observou isso, que a distância entre a introdução de bug em termos de número de commits que tocaram a classe e aquela classe quando aquela classe foi refatorada é bastante extenso. Então eu diria que hoje eu não posso ter muita confiança sobre essa afirmação que refatorações são tipos de mudanças que introduzem bugs no sentido de mais do que outras. Porque qualquer mudança tem risco de se introduzir mudança. Então, eu diria isso. Mas o ponto que é diferente do que o Marcelo falou, de fato, eu concordo com ele. Se você não tem os testes automatizados, é um risco muito alto. Mas é isso, na minha opinião, é para qualquer mudança.
Alessandro, quais práticas de desenvolvimento de software podem apoiar os desenvolvedores que gostam de refatorar código? E qual é o status atual das ferramentas de refatoração? Dá para confiar nelas? Será que elas dão mais trabalho do que ajudam?
E aí, tá gostando do nosso bate-papo sobre refatoração com o Alessandro Garcia? Essa primeira parte foi mais introdutória e motivacional. Na segunda parte, vamos falar de algumas coisas mais avançadas, como práticas que apoiam refatoração, o status atual das ferramentas de refatoração, inclusive um negócio chamado batch refactoring. Você sabe o que é um batch refactoring? Fica ligado na segunda parte que a gente vai explicar. Tchau, tchau!
Esse podcast foi editado pela produtora Reis.